segunda. Estamos aqui para defender. Estamos aqui para defender não só o fim de um sistema de reembolso que humilha, mas para trazer uma solução que não é favor, que não é benesse, mas é dos autonomistas por direito. Por direito, senhoras e senhores deputados, a criação de garantia plasmada na proposta do Chega deixa clara que estamos cá, também para sermos a voz dos madeirenses e dos açorianos de bem. Dos madeirenses e dos açorianos de bem, dos que pagam contas, dos que cuidam dos filhos, dos que pagam impostos, dos que olham hoje para esta casa, para este diploma, para a votação que sobre ele vamos ter e que pedem que também nas ilhas, à família e ao trabalho, juntemos uma verdadeira pátria. E é por aí que vamos. É por aí que nós não temos medo de ir. Aceitem ou não aceitem. Queiram ou não queiram. Gostem ou não gostem. E é aí que está a voz das ilhas. E é aí que está a voz de Portugal. E é aí que está o grupo que veio para ficar. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Andréa Galvão, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, queria começar por agradecer ao JPP por ter trazido este tema a debate. Os residentes da Madeira e dos Açores aguardam há demasiado tempo por uma solução sem burocracias e sem injustiças no seu direito à mobilidade. Continuam, injustamente, a ter de adiantar a totalidade do valor do dinheiro dos bilhetes de avião nas suas deslocações ao continente e entre as regiões autónomas. Só mais tarde são reembolsados pela sua parte suportada pelo subsídio social de mobilidade. Isto é um problema, especialmente para os estudantes e para famílias com rendimentos mais fracos. Isto agrava os problemas de insularidade e desigualdade económica. O Bloco de Esquerda já apresentou várias vezes propostas sobre esta matéria. A última, chumbada em julho pelo PSD, que continua na expectativa de uma resposta e de uma plataforma informática que é uma mera desculpa burocrática ainda não concretizada. A solidariedade com as regiões autónomas exige soluções práticas, concretas e, por isso, aprovamos naturalmente esta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Canha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Discutimos hoje dois projetos de resolução sobre a mesma matéria, semelhantes na sua substância. O projeto do JPP para que se crie um fundo de garantia dotado de 190 milhões de euros, preferencialmente gerido pela Caixa Geral de Depósitos ou por outra entidade bancária pública, destinado a assegurar o pagamento imediato do diferencial entre o valor efetivo das passagens aéreas e o montante fixado no subsídio social de mobilidade para residentes nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E temos também o projeto do Chega, que, para que seja criado um mecanismo de garantia financeira com gestão pública transparente que assegure o pagamento imediato do diferencial entre o preço real das passagens aéreas e o valor fixado no subsídio social de mobilidade, eliminando os atuais processos de reembolso. Estas iniciativas, na verdade, não introduzem qualquer alteração substantiva ao modelo vigente, nem acrescentam nada de novo, diga-se que não tenha sido emanado do relatório do grupo de trabalho e do decreto-lei aprovado pelo Conselho de Ministros. Registra-se a boa intenção dos partidos proponentes, mas estas diligências servem apenas para satisfazer agendas partidárias. E aproveito, porém, para reafirmar que o PS partilha das mesmas preocupações e defende a simplificação do modelo. Ora, em setembro de 2024 foi emitido o relatório final do grupo de trabalho criado para analisar e rever o subsídio social de mobilidade. O Governo, em março deste ano, aprovou, por sua vez, um decreto-lei que define um novo modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos, acatando algumas das recomendações do grupo de trabalho. Conforme o relatório final do grupo de trabalho, existem 5 modelos possíveis de operacionalização que elegem um modelo 4, com cartão de débito deferido, como o mais favorável para o cidadão. Partindo de uma plataforma de registro que comunique diretamente com a companhia aérea onde se adquiriu o bilhete, bem como o financiamento de uma instituição bancária, permitindo que o beneficiário pague apenas o montante não subsidiado do bilhete no momento da compra e sem necessidade de apresentação de documentação comprovativa da elegibilidade. No entanto, este modelo tem alguma resistência por parte das companhias aéreas, que alegam implicar grande complexidade logística e fragilidade em termos de cibersegurança. Está assim nas mãos do Governo fazer a transição do modelo vigente para um novo modelo, ultrapassando as contingências sinalizadas e descritas no relatório citado e com as devidas salvaguardas em relação a fraudes, como o passado nos revelou. Convém recordar que o Estado nunca falhou com as suas obrigações em termos de financiamento do subsídio social da mobilidade, cujas despesas têm crescido ano após ano, desde que o modelo foi criado em 2015, com uma base orçamental de 17 milhões, no caso da Madeira. Quero com isto dizer que a implementação do novo modelo de mobilidade, em que os residentes não tenham de adiantar o total das passagens aéreas, não depende da aprovação destes dois diplomas. Ou seja, não depende da garantia financeira do Estado, que nunca esteve em causa, mas sim da aplicação de um mecanismo seguro e viável, até já sugerido no relatório do Grupo de Trabalho, quando refere a possibilidade de o Estado de desenvolver parcerias com entidades financeiras, com a garantia que todos os cidadãos beneficiários do subsídio social de mobilidade possam ter acesso a crédito, independentemente da sua avaliação de risco, permitindo dessa forma o pagamento automático do reembolso à instituição de crédito pela entidade pagadora, sem haver necessidade do envolvimento do passageiro, o que poderia reduzir os custos de crédito, segundo também o relatório. Ora, a implementação do novo modelo depende, sim, da iniciativa do Governo, que afirmamos, a quem falta o sentido de urgência na concretização do novo modelo e não pode alegar que a interrupção da legislatura criou entraves ao seu desenvolvimento, porque os titulares das pastas das finanças e das infraestruturas são os mesmos e a sua máquina administrativa não foi afetada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O Subsídio Social de Mobilidade foi criado para garantir igualdade de oportunidades entre quem vive no continente e entre quem vive nos Açores e na Madeira. Foi uma conquista muito importante para a coesão territorial e para aproximar as nossas regiões ultraperiféricas do país a que pertencem. Mas esse direito continua hoje limitado. Continua a ser exercido de uma forma e através de um processo que pede adiantamentos de centenas ou milhares de euros, no caso das pessoas viajarem em família. Continua a ser um processo que exclui na prática muitas famílias que não têm disponibilidade financeira imediata. E isto é inaceitável. Para o LIVRE, a mobilidade não é um privilégio, é um direito fundamental. O direito de viver onde se quer, o direito de circular livremente no seu país, o direito de manter laços com a família, com o seu trabalho, com a sua terra. Foi este Parlamento que já corrigiu injustiças, como a exclusão de cidadãos estrangeiros residentes nos Açores, por exemplo, mas os problemas persistem. Por isso, defendemos um modelo universal, transparente e simples. Pagar apenas o valor máximo definido na lei no momento da compra e nada mais. O resto caberá ao Estado, pagando de forma direta e sem adiantamento dos cidadãos. Assim se garante justiça, dignidade e igualdade de oportunidades. Em março, o Governo prometeu uma plataforma digital para simplificar e automatizar o processo. Gostaríamos de saber onde está essa plataforma e quando é que estará pronta. É que os cidadãos não podem esperar mais. E não podemos esquecer que a mobilidade não se faz só pelo ar. Em 2019, até 2019, existia transporte marítimo de passageiros entre o continente e a Madeira. Foi interrompido, mas continua a ser uma reivindicação justa. O LIVRE defende que este serviço seja retomado rapidamente e incluído no subsídio social de mobilidade. O mar deve voltar a unir-nos e não a separar-nos. Senhoras e senhores deputados, a mobilidade é coesão, é liberdade, é cidadania. Não podemos pedir às populações das regiões autónomas que suportem barreiras financeiras e burocráticas que nenhum outro cidadão do país enfrenta. A mobilidade não pode ser um peso, tem que ser um direito. E esse direito tem que ser pleno, acessível e digno para todos.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PCP defende o direito à mobilidade da população e, nomeadamente, o direito à mobilidade de todos os residentes das regiões autónomas. Mobilidade entre as regiões e entre o continente, mobilidade entre regiões e, de facto, é necessário assegurar uma resposta para que isso seja uma realidade, garantindo também, assim, a coesão social e territorial. Aliás, esta é uma posição conhecida do PCP, que temos intervido, defendido e, inclusivamente, avançado com soluções concretas para a resolução deste problema. Porque, de facto, é inaceitável que a população e os residentes das regiões autónomas, quando se pretendam deslocar, seja por que razão for ao continente, tenham que suportar todo o custo associado ao bilhete que atinge valores que são de facto incomportáveis. E isso constitui um obstáculo. Estamos a falar não só de visitas de familiares, de questões de saúde, para estudar. É preciso ter capacidade financeira para o fazer. Quem não tem, não tem essa possibilidade. E foi exatamente por isso que levou o PCP, em julho deste ano, a apresentar um projeto de lei da defesa dos direitos dos residentes das regiões autónomas no acesso ao subsídio social de mobilidade. Projeto que foi aprovado na Generalidade. E, portanto, ao dia de hoje, em que estamos a fazer este debate, aquilo que se impõe é avançarmos em sede de especialidade para, neste processo legislativo e para que esta solução adiantada, que possa de facto ver a luz do dia e resolver os problemas concretos com que os residentes das regiões autónomas estão confrontados. Portanto, é com surpresa que vemos este agendamento de um projeto de resolução, aliás de dois, que bem sabemos que são recomendações e em que não se faça aquilo que é de facto necessário neste momento, é centrarmos as nossas atenções e esforço neste processo legislativo na especialidade, na respectiva comissão. O Sr. Deputado do JPP vai fazer referência à urgência, à importância, mas a verdade é que na especialidade, aliás, foram feitas várias propostas de audições de entidades, não só propôs um número alargadíssimo de entidades que pode colocar em causa a aprovação final desta iniciativa a tempo do Orçamento de Estado 2026 e, assim sendo, vai ser corresponsável por não ser aprovado a tempo de incluir já neste Orçamento de Estado que vamos ouvir em outubro, como propõe entidades que, ainda por cima, não têm nada a ver com o transporte aéreo, mas com o transporte marítimo. Ou seja, esta urgência e esta preocupação caiu por terra na atitude e no procedimento na Comissão. Porque aquilo que é importante, eu volto a reiterar, nosso compromisso para avançar e para que, de facto, os residentes das regiões autónomas não continuem a ser penalizados e para que, efetivamente, o seu direito seja assegurado. E isso, a solução, passa por esta iniciativa que já está aprovada na Generalidade. Vamos, senhoras e senhores deputados, avançar para que seja aprovado em especialidade e votação final global e que seja uma realidade para os residentes das regiões autónomas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores. Em relação àquilo que nos traz hoje aqui a debate, e agradecendo ao JPP por trazer esta matéria, todos nós reconhecemos aquilo que têm sido os avanços do subsídio social de mobilidade. No entanto, não podemos ignorar aquela que é a injustiça que permanece. Não faz qualquer sentido, aliás, já o debatemos neste Parlamento, que os residentes da Madeira e dos Açores continuem a ter de adiantar aquilo que são centenas de euros para viajar, muitas vezes até por razões médicas e clínicas, e, portanto, quem consegue suportar esse esforço financeiro pode, de facto, fazê-lo, quem não consegue acaba por ficar para trás. O atual método de atribuição, já aqui foi debatido e falado, não nos faz qualquer sentido que, em particular, estudantes deslocados e famílias com mais baixos rendimentos não consigam suportar estas despesas. O PAN também já tinha ido ao encontro das reivindicações das populações das regiões autónomas da Madeira e dos Açores para que este subsídio fosse atribuído de forma automática e de maneira a que não tivessem que autofinanciar as suas próprias viagens, e por isso mesmo acompanhamos esta vontade que as propostas que hoje aqui são debatidas manifestam também de alguma forma se autonomizar e melhorar este mecanismo de atribuição, sobretudo a bem dos residentes destas regiões autónomas, pelo que estamos disponíveis para colaborar na especialidade com as mesmas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Nunes, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.